Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9. Manhã de sábado, 27 de junho, e no programa Gestão Social e Cidadania de hoje, a gente trata sobre a caravana estadual do CEPERS na luta pela educação pública. Falamos também sobre a festa junina da APAI e um brechó da solidariedade que acontece na instituição neste sábado. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Passou por Ijuí essa semana a caravana estadual do CEPERS, Centro de Professores do Estado do Rio Grande do Sul, na luta pela educação pública. Quem falou sobre a caravana foi a presidente estadual, Helenir Aguiar Schurer.
Bom, nós estamos aqui na caravana fazendo a discussão da educação pública, da nossa pauta, mas principalmente mobilizando a nossa categoria, informando e ouvindo-a. Então, este é um processo de mobilização que estamos vendo, até mesmo para nos contrapormos e tentarmos barrar alguns projetos que já estão na Assembleia Legislativa e que foram enviados pelo governo, e também para fazer a pressão em cima do governo para que responda pelo menos um ponto da nossa pauta que até hoje não nos responderam. Eu gostaria de fazer uma análise, né? Se há uma crise financeira quando o governo assumiu, ele nos visitou nos primeiros dias do governo. Foi no CEPERS. E lá na conversa, conforme ele ia discorrendo sobre a questão da crise, nós questionamos, aliás, fizemos um pedido para o governador. No ano passado tinha sido aprovado diversos projetos de reajuste na Assembleia Legislativa e nós solicitamos para que o governador vetasse. O governador nos respondeu que era um dever constitucional dele de tomar a decisão e que ele sancionaria. Qual era o problema daqueles projetos? Num período inflacionário, nos últimos 4 anos, que a inflação chegou a 26%, foi sancionado um projeto onde dava um reajuste de 45% para o governador e o vice e de 64% para todo o secretariado. Quando a gente questionou, o governo disse não, que teria que dar esse reajuste porque eram pessoas qualificadas. A grande pergunta que fica, que nos ficou naquele momento e que perdura, é, os professores desse estado do Rio Grande do Sul não são qualificados? Como se qualificou um secretário, um governador, um vice, se não passou pela mão do professor? Então, essas perguntas de prioridade e de uma crise que existe da porta do Piratini para fora, porque dentro do Piratini nos parece que a crise não existe. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós começamos a fazer um grande movimento de unidade dos trabalhadores, dos servidores públicos do Estado. Muito interessante, mais de 30 sindicatos foram até o CEPERS, quando nós convidamos, e fizemos um seminário sexta-feira passada sobre as finanças do Estado. E não eram os professores discutindo, lá estavam os auditores fiscais do Estado, Sindifisco, que são as pessoas que trabalham com os recursos do Estado. E ficou muito claro para nós que o Estado do Rio Grande do Sul tem como superar a crise, de forma muito tranquila, se acabar com a sonegação. Nós tivemos de desoneração entre incentivo fiscal e sonegação em dezembro, 16 bi. Para pagar o nosso piso, precisa de 3 bi. Então, há saídas, nós agora estamos muito mais unificados, estamos de mão dadas com os servidores do Estado e vamos continuar a questionar agora num grande bloco. Uma frente única de servidores para podermos fazer com que o governo busque soluções para o Estado. E a solução não é em parcelar salário, não é congelar salário, não é não investir na educação e na saúde ou na segurança. Até, por exemplo, a segurança, vocês devem ter visto como tem aumentado a criminalidade no Estado. E há uma portaria em que a brigada, a polícia civil, não pode gastar mais de um tanque de gasolina por mês. Então isso é uma sinalização, olha, a primeira semana vocês fiquem tranquilos, fiquem quietos. A partir da segunda podem começar porque não vai ter viatura para atender ocorrências. Então nós estamos vivendo uma crise muito grave e eu, para mim, não é uma crise econômica. E eu tenho dito isso. Cada vez que o governador fala, ele tem dito, ainda não me caiu a ficha que eu ganhei a eleição. Quando ele lançou as suas metas, ele abre um encontro dizendo, eu nunca imaginei que eu ia ganhar a eleição. Então, nos parece que está faltando é governo.
A caravana na luta pela educação pública tem lutado principalmente pela força da categoria e a volta do sindicato.
Temos a caravana que estamos aglutinando força, né? Tem nos perguntado muito, vai ter greve? Com essa direção não terá greve de vanguarda. Greve por decreto não existe no movimento sindical. Acho que foi a coisa mais pelega que já vimos no movimento sindical, essa tal de greve de vanguarda. Quer dizer, categoria não precisa vir, alguém vai fazer. Isso fez com que a nossa categoria recuasse muito, né? Com um grande descrédito em relação ao sindicato, pelas políticas equivocadas do passado recente. Então, nós estamos primeiro neste processo de chegar até o nosso sócio e começar a construir novamente a credibilidade do sindicato. Isso se faz com postura sindical, que nós temos assumido. Independente do governo que for, nós vamos buscar diálogo, vamos buscar a negociação e, ao mesmo tempo, informar e mobilizar. Porque, para nós, do velho sindicalismo, ainda é assim que a gente sabe fazer sindicato. Eu acho que quando tu chega no momento em que tu não tem mais condições ou sequer disposição para diálogo e para negociação, sempre quem perde é a categoria. Nós acreditamos, onde a gente tem passado, nós temos recebido da categoria um voto de crédito. Saímos de uma escola, uma professora disse assim, veio, me abraçou e disse assim, professora, estou voltando a acreditar no nosso sindicato. Então, a nossa caravana tem esse sentido. Porque para nós construirmos, por exemplo, uma greve, que pode acontecer, agora, um sindicato não existe para construir greve. O sindicato existe para fazer a negociação e poder avançar, e a greve tem que ser o último recurso. E nós temos a consciência disso. E daí muitos perguntam, vão deflagrar a greve? A categoria tem nos dito na caravana que ainda não. Então, ela tem nos dito, vamos continuar acumulando força, vamos buscar alternativas, mas estamos dizendo para a categoria, comecem a discutir. Porque dependendo da forma que vem os ataques, a gente sabe. E aqui a gente tem dito, a greve vai acontecer se o governador quiser. Se o governador não quiser uma greve, eu tenho certeza, ele nos chama, estamos abertos para negociação. Agora, nós precisamos ter proposta. Negociação, só para dizer que a gente se encontrou, chegou ao seu limite, né? A última que nós tivemos, inclusive, com o secretário da Fazenda, que nós exigimos a presença dele, ele fez questão de mostrar que estava totalmente contrariado naquela reunião, mas uma reunião que não nos apresentou proposta nenhuma. Então, a gente já disse para o governo, estamos abertos para negociação, mas nos chame quando tiver uma proposta para apresentar.
Elenir Aguiar Schurer, presidente estadual do CEPERS, que falou sobre a caravana estadual do CEPERS na luta pela educação pública.
Notícias da semana.
Representantes de 4 organizações brasileiras de direitos humanos fizeram um pronunciamento na quinta-feira, dia 25, no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, criticando a proposta de emenda à Constituição 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O documento, assinado pela Rede de Justiça Criminal, pela Conecta aos Direitos Humanos, pela Rede Nacional de Defesa do Adolescente em Conflito com a Lei e pela Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, ressalta que a proposta representa um grave retrocesso para o país e criminaliza um dos segmentos mais vulneráveis da sociedade brasileira, os jovens pobres. Em um país com histórica desigualdade social e privação de direitos, essas propostas aprofundarão o grau de violação de direitos já existente, afirma o documento, lido na plenária do Conselho em Genebra, na Suíça. Uma eventual reforma da idade penal iria contrariar recomendação da própria ONU, que vê na medida uma ameaça para os direitos das crianças e adolescentes e contraria tendências mundiais na gestão da justiça juvenil. As ONGs destacam que dos 60 mil homicídios ocorridos no Brasil em 2012, apenas 4% foram cometidos por pessoas com menos de 18 anos. O texto informa que, por outro lado, mais da metade dos assassinados eram jovens com idades entre 15 e 29 anos, dos quais 77% eram negros. Em outras palavras, os jovens são vítimas e não os autores da violência. No dia 17, o parecer do deputado Laerte Bessa foi aprovado por 21 votos a 6 na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Para conseguir amplo apoio, ele modificou o texto, estabelecendo que a redução da maioridade será apenas para os casos de crimes hediondos, como estupro e latrocínio, lesão corporal grave e roubo qualificado. A votação da PEC no plenário está prevista para o dia 30 deste mês.
Boletim Rádio Web.
Em seminário técnico, o Tribunal de Contas do Estado discutiu as parcerias público-privadas. O objetivo era debater sobre as vantagens e desvantagens das chamadas PPPs. Para Marcos Nóbrega, doutor em Direito e conselheiro substituto do TCE de Pernambuco, o maior desafio da administração pública é criar projetos sustentáveis e tecnicamente bem elaborados. Nóbrega salienta que a grande vantagem de se investir nesse tipo de parceria é oferecer serviços que sozinho o poder público não teria condições de manter.
Vai possibilitar investimentos estratégicos quando há restrições fiscais. Porque, na verdade, parcerias público-privadas são concessões de serviço público. É interessante você veicular parcerias público-privadas se há restrições fiscais, se o governo não tem dinheiro para fazer.
O especialista alerta que, embora a Lei de Parcerias Público-Privadas seja de 2004, é um modelo que ainda não foi plenamente implementado. Além disso, a administração precisa estar atenta quanto às falhas nos contratos e de infraestrutura, situações de reequilíbrio econômico-financeiro e até mesmo criação de cartéis por parte das empresas. Do TCE, Laís de Oliveira.
Notícias da semana.
A secretária extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, participou na quarta-feira da abertura do seminário Atualizações sobre a Política do Idoso. Promovido pelo Instituto Brasileiro da Pessoa, o evento reuniu representantes de secretarias municipais de assistência social e profissionais responsáveis pelas políticas para o idoso nos municípios, entre outros. Maria Helena falou sobre as políticas públicas estaduais para o idoso, apontando especialmente as ações nas áreas da saúde, dos direitos humanos, da cultura, do esporte e do lazer. A secretária também destacou que o Estado planeja ações para fomentar a criação de conselhos municipais e ativar aqueles que estão constituídos, mas não são atuantes. Ela explicou que a implantação dos conselhos é condição fundamental para a constituição dos fundos municipais, que vão atender as entidades que cuidam da pessoa idosa e também da criança e do adolescente. Ela salientou que o fundo municipal é uma forma de arrecadar recursos para o investimento em projetos, desonerando o orçamento do município. A secretária ainda ressaltou a campanha Escolha o Destino, lançada pelo governo do estado em abril, para mobilizar os gaúchos para fortalecer os fundos estaduais, através da doação de parte do imposto de renda a pagar. Maria Helena informou que em 2013, o potencial de arrecadação foi de cerca de 415 milhões de reais, levando-se em conta que as doações efetivadas atingiram apenas 14,6 milhões. O seminário Atualizações sobre a Política do Idoso faz parte do projeto Porto Alegre, Palco das Humanidades do Rio Grande.
Boletim Rádio Web.
O texto do Plano Estadual de Educação foi aprovado nesta terça-feira, após 8 horas de discussão no plenário da Assembleia Legislativa Gaúcha. A matéria foi apresentada no final de 2014 pelo governo anterior e tem como objetivo se adequar ao Plano Nacional de Educação. No total, o projeto recebeu 63 emendas, 36 delas apresentadas pelo Executivo. A maioria foi aprovada, entre elas a que cortou da redação do texto original a expressão identidade de gênero, que é a forma como cada pessoa expressa claramente sua preferência sexual. O deputado estadual do PSOL, Pedro Ruas, afirma que a alteração do texto original e a aprovação do plano para os próximos 10 anos é um retrocesso educacional.
O que se tinha ali era varrer do texto qualquer expressão que lembrasse identidade de gênero, gênero, orientação sexual, sexo, qualquer coisa assim, como se isso fosse, digamos, o mais importante de todo o programa educacional, e como se isso fosse errado. Então, isso é um absurdo. Na minha opinião, houve um retrocesso ontem que não foi maior, porque se atuou muito, se conseguiu alguns acordos mínimos.
Já os deputados da base aliada argumentaram que a discussão sobre o gênero e orientação sexual cabe à família e não ao Estado. O deputado Gabriel Souza, do PMDB, defende que o plano é um avanço.
E eu considero esse plano um avanço na educação, um avanço que vai fazer um planejamento sério e realista para a educação gaúcha pelos próximos 10 anos e vai fazer também com que os nossos índices no ensino público sejam melhorados e qualificados.
Além da supressão da expressão, os deputados aprovaram as metas originais do texto, como a universalização do acesso à educação, ampliação da alfabetização de crianças, jovens e adultos e melhoria das notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. pública. Além disso, uma outra emenda aprovada em plenário retira a obrigatoriedade e apenas recomenda que o Estado pague aos professores da rede pública o piso nacional do magistério. O Plano Nacional de Educação estipula como data limite esta quarta-feira para que estados e municípios sancionem os seus planos de educação. Até o fim da noite de terça-feira, os 497. Até o fim da noite de terça-feira, dos 497 municípios gaúchos, somente 232 já haviam cumprido a meta. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider.
Converso agora com a Marina Odete Cos, ela que é presidente da APAE aqui de Ijuí, e hoje a gente fala um pouquinho sobre a Festa Junina, que a instituição está promovendo, e também o Brechó da Solidariedade. A festa vai ser neste sábado, dia 27, e a Marina agora fala pra gente um pouquinho mais sobre como acontecem esses dois eventos aí na instituição. Bom dia, Marina.
Bom dia. Laís, esse evento, ele faz parte da programação dos 45 anos da APAE. Esse ano, então, a gente está com uma extensa programação. Alguns momentos a gente externa esses eventos, em outros momentos os eventos são mais para o público interno, com atividades de recreação, culturais. E neste mês de junho, nós já tivemos o chá da primeira-dama, no dia 10 de junho, e estamos completando então nossa segunda ação externa, que é esse evento da Festa Junina. Toda festa junina é uma festa alegre, né? Então nós teremos a nossa festa neste sábado, a partir das 14h.
Olha só, que bacana. Bom, este mês de junho é o mês tradicional em que ocorrem em várias instituições e escolas do município as tradicionais festas juninas, né?
Isso.
Mas junto com a festa junina da APAE, também acontece o Brechó da Solidariedade. Então explica pra gente como que ele acontece.
Tá. Nós pensamos em conciliar até para o público que vem para a festa também já poder ter acesso a uma outra oferta, né? Que seria a questão das roupas novas que a gente conseguiu, doação de várias casas comerciais, de lojas que vendem roupas, nos doaram aí gentilmente um número significativo de peças de roupas infantis, masculinas e femininas, adultas também, e nós estamos disponibilizando então essas roupas, mais outras roupas que vieram da comunidade, semi-usadas, a partir das 10 da manhã. Então o Brechó Solidário já inicia às 10 da manhã. E aí, as pessoas que querem almoçar ou fazer um lanche, nós estaremos vendendo cachorro-quente também, Laís. A partir das 10 da manhã, um cachorro-quente, linguiça assada e tal. No meio-dia, as pessoas, assim, não têm um pouco de preguiça para fazer um bom almoço, quiserem prestigiar aí também através de uma encomendinha de cachorro-quente, a gente está à disposição a partir das 10 horas, já aceitando ligações e tudo, o pessoal poder fazer sua reserva ou ir até a instituição e comprar o cachorro-quente.
É um bom convite, então. Como você comentou, sobre essas festividades que envolvem comunidade interna e também comunidade externa, neste sábado, toda a comunidade externa está convidada a participar?
A partir de toda a comunidade externa. O brechó começa às 10 horas, segue com o cachorro-quente até às 2 horas da tarde, segue a tarde toda também com todos os quitutes festivos alusivos à festa junina e venda de cachorro-quente. O brechó é por todo dia, mas inicia na parte da manhã, né, às 10 horas. É para a comunidade como um todo poder ir lá olhar. As roupas estão estabelecidas entre R$2 e R$20, né, são peças a R$2, R$5, R$10, R$15 e R$20. São peças, como eu já disse, seminovas e novas, né? E isso tem uma programação, assim, visualizando todas as questões dos quitutes também, das festas típicas juninas, né? O pessoal já está se preparando aí para poder disponibilizar para quem for na nossa festa curtir. Entre outras festividades, como dança caipira, acabei de passar agora ali na praia, estavam eles já marcando a quadrilha, todos animados, né? Nesse sentido.
Muito bem, então. Essas arrecadações, esses valores que serão arrecadados durante esse dia, então, eles serão revertidos para esses programas e projetos e justamente para esses trabalhos que são efetuados na APAE, né?
Sim. Por mais assim que nenhuma festa junina aí pode-se considerar que seja um valor exacerbadamente grande, mas todo recurso ele visa contemplar todos os programas que a APAE oferece hoje para a comunidade, né? Então, qualquer valor sempre bem-vindo também, porque a gente tem despesas grandes e despesas pequenas, né? E essas despesas para manutenção são cotidianas. Então, qualquer recurso que entra para nós sempre é bem-vindo, né? Mas para nós, assim, antes de ser uma ação para levantar recursos, realmente a gente quer que as pessoas, assim, tenham o benefício de poderem serem, digamos assim, usufruir da questão da gastronomia e também usufruir aí a um preço super baixo, peças que podem servir para o seu guarda-roupa, né, e acessíveis de uma certa forma, considerando assim toda essa recessão econômica, então uma forma das pessoas adquirirem um guarda-roupa mais acessível, né, com valores bastante inexpressivos, né, frente ao que hoje a gente vê assim como uma venda cotidiana nas lojas, né?
Então, esse foi o convite da Marina Odete Cus, que é presidente da APAE de Ijuí. Fica o convite aí estendido a toda a comunidade, né, Marina? A gente agradece a tua participação e já deseja um bom evento.
Obrigada. Casa aberta para que todas as pessoas possam vir conhecer tanto os programas quanto toda a infraestrutura que hoje a APAE aí é contemplada.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.